E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Renata.
Meu nome é David, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Crimecast, o primeiro episódio da segunda temporada, né? A gente tá muito feliz. É Caso Sem Solução agora, a partir de hoje, pra vocês. E se você tá chegando por esse episódio, já segue aí na plataforma que você tá escutando. É muito importante pra gente continuar tendo novos ouvintes, pra gente chegar pra mais pessoas, beleza?
E hoje a gente começa a nossa segunda temporada de Casos Sem Solução, que vocês escolheram lá no Instagram, e eu já tô aqui falando pro David que, sem opinião, porque eu não vou quebrar minha cabeça, eu não gosto dessas coisas, vocês que vão ter que...
Não concordo, acho que isso ajuda a estimular nossa mente investigativa, e acho que a Renata tem que quebrar a cabeça com a gente sim, porque vocês que mandam nessa bagaça, vocês que escolheram Casos Sem Solução, né não? Vocês que mandam nessa porra aqui.
Não, eu gosto de casos que... bateu o martelo, foi essa pessoa e tal, e eu odeio quando ainda fico com dúvidas. Ah, será que foi fulano mesmo? Será que investigaram direito? E se tiver prendendo a pessoa errada? Entendeu? Eu não gosto, e tipo, ainda mais quando não se sabe de nada. Nossa, fico muito puta da vida. Quando não se sabe qual é o desfecho da história, gente, eu não gosto, sério. Então, eu vou fazer essa temporada com a força do ódio, tá? Só pra vocês saberem.
Então é isso aí, galera. Naquele paredão que eu falei no último episódio, vocês já sabem quem votar, né? Você vê que ela faz com muito amor esse trabalho aqui pra vocês, né? Fora a Renata, paredão do Crimecast.
Eu vou falar aqui no paredão do Crimecast Brasil, eu sou o Boninho, né? Então como que eu vou sair, entendeu? Eu sou o Boninho. Você é o cara que edita, mas eu sou... o próprio Boninho, então não tem como ser eliminado. Sou dono do programa, então.
Vocês podem ver que eu estou sendo humilhado por ser um editor, por ser um co-host aqui. Nova Carol Conká aí, pode cancelar ela, beleza?
Soberba. Me bota. A Carol, me bota no paredão.
Você é louco, que bosta, mano. Quem é que assiste Big Brother, velho? De verdade.
Ai, gente, quem não tá assistindo nessa pandemia, né? Porque assim, eu não assisto, só que eu. Tem tanta coisa na internet que não tem como eu não acompanhar, entendeu? Eu vejo mesmo se eu não quiser. Tô lá vendo todo dia.
É verdade. Você liga a internet, liga lá o Instagram. A galera tá falando daquela Carla Dias, né? Aliás, ela é uma atriz do caralho. Ela tá fazendo a Suzane Richthofen no cinema, né? Inclusive, eu tô ansioso pra caralho pra assistir esse filme.
Poxa. Ai, gente, quem nunca foi Carla Dias, né? Que atira a primeira pedra. E pior, ela foi eliminada e, tipo... eu não tô entendendo por que ela foi eliminada. O cara que deve ser eliminado, né? O Arthur que deve ser eliminado. Então, tipo... por que ela foi eliminada, gente? Não tem, sabe? Não tem lógica.
Pra fudeu, mudou. Vamos mudar o nome dessa porra aqui. É episódio extra. Big Cast Brasil, é isso aí, né? Pelo que eu entendi, é isso.
Mas brincadeiras à parte, eu queria falar assim... e quem tiver aí ouvindo pela... por alguma plataforma que tiver estrelinha também, é facinho. É só dar lá 5 estrelas, não vai cair o dedo. Aquelas, não vai cair o dedo. Ajudem.
Gente, a Renata rouba tanta frase das pessoas assim, eu fico impressionado.
Eu tô roubando frase de quem?
Essa frase é minha, eu falei, não vou cair o dedo. Porque essa frase é muito original, entendeu?
Ninguém... ah, é porque você que inventou, né? Foi só você, o Alecrim Dourado.
Lógico.
Que fez essa frase e colocou no mundo. Mas, enfim, eu queria agradecer a todo mundo novamente, lá pelas métricas do Instagram, a gente tá muito bem, porque, assim, a gente quer crescer em números para exemplo, poder surgir algum tipo de patrocínio, porque as empresas, elas olham muito esse tipo de coisa, sabe? Ah, quantos seguidores eles têm e tal. Mas a nossa métrica tá muito legal. Se todo mundo que passasse por lá desse uma seguida lá, ia ser muito bom pra gente, mas enfim. quem puder tá seguindo, tá divulgando aí pros amigos, a gente agradece muito.
Inclusive, se a Dark Side quiser, a gente tá pronto, entendeu?
Nossa. Só que não, sonho, né?
Sonhar mais um sonho impossível. Mas
Eu queria agradecer também a todos os países que estão ouvindo a gente. Eu acho que tem brasileiro aí por todo canto do mundo. Com certeza são os brasileiros que estão ouvindo a gente. E eu tô muito feliz.
Muitas graças.
Ou foi algum gringo que clicou ali sem querer, porque viu o CrimeCast. Aí falou assim, nossa, é...
Nossa, que bosta.
Clicou sem querer. Aí quando a gente... Aí quando a gente começava a falar, eles ficavam tipo, quê? Aí tirava, né? Mas enfim, tá bem legal, tá mais lá de mais que 20 países. Eu não contei direito, mas é mais de 20 países ouvindo a gente e eu tô muito feliz. Oi?
Era 19 semana retrasada, eu acho, ou passada. Agora já tá 23. E a gente teve um feedback da hora também do último episódio que a gente soltou, que foi o Casos Bizarros, o episódio extra. O povo gostou bastante, foi um lado mais... Vamos dizer assim, mais leve da gente, né? A gente não falou uma coisa tão pesada assim.
Nossa, você não acha que é pesado o cara tá balançando a criança e dando tchauzinho? Ai, até errei.
O problema... Não, o problema não é a história, é a fonte, né? Que você pega essas coisas, porque puta que pariu, né, Renata?
Credibilidade, 100% de credibilidade aqui no nosso podcast. Fontes confiáveis, entendeu? Então, ó, vocês dão valor. Que o negócio é
E o caso de hoje é o caso PC Farias, mas calma aí, não é uma atualização do Windows. PC Farias é Paulo César, o nome do Paulo César Farias, que foi um corrupto aí do nosso Brasilzão, que você vai conhecer a história dele agora. E a polícia nunca descobriu o verdadeiro motivo do assassinato dele, porque foi um assassinato, né?
Não descobriu ou não quer descobrir, né?
O cara era um corrupto, né? Mas... Enfim, né? Bora pra esse caso que é cheio de quebra-cabeça, cheio de reviravolta, cheio de tanta coisa, porque, meu Deus do céu, caso sem solução é difícil de fazer, meu amigo.
Bom, gente, então bora lá pro caso. Eu vou dar um contexto do que foi o esquema PC, né, da época do escândalo de corrupção e quem era o PC Farias. Bom, o Paulo César Farias nasceu no estado de Alagoas em 1946. Ele era filho de Gilberto Lopes Farias e Joselita Holanda Cavalcante Farias. Era o mais velho de 8 irmãos, entre os quais Luiz Romero Farias, que foi secretário executivo do Ministro da Saúde durante o governo de Fernando Collor de Mello, de 1990 a 1992. E Augusto Farias, deputado federal por Alagoas a partir de 1991. Bom, o PC, ele estudou no Seminário Metropolitano de Maceió e no Colégio Estadual de Alagoas. Deu aulas de latim e francês e trabalhou como locutor da Rádio Palmares, vinculada à Igreja Católica. Através do usineiro, o político alagoano João Lira, com quem trabalhava, conheceu Fernando Collor de Mello. Então, candidato ao governo de Alagoas, tornou-se responsável pela parte financeira da sua campanha. Nesta época, já era conhecido pelo apelido PC. Com a vitória de Collor, não ocupou cargos no governo alagoano, mas segundo afirma Pedro Collor no livro Passando a Limpo, A Trajetória de um Farsante, ele teria participado de transações financeiras irregulares do governador, já naquela época de quando Collor era governador. Já empenhado em constituir um fundo para sua campanha, a assunção do presidente José Sarney, que presidiu de 1986 a 1990. O Paulo César Farias foi tesoureiro de campanha de Fernando Collor de Mello e de seu vice Itamar Franco nas eleições presidenciais brasileiras de 1989. 3 meses após a posse de Fernando Collor na presidência da República, em 1990, surgiram as primeiras denúncias de corrupção no governo. PC foi a personalidade-chave no escândalo de corrupção conhecido como Esquema PC, que levou ao primeiro processo de impeachment de um presidente do Brasil em 1992. Em matéria da capa da revista Veja, deste mesmo ano, Farias foi acusado por Pedro Collor de Mello, irmão do presidente da República, de ser um testa de ferro em diversos esquemas de corrupção que passaram a ser descobertos e investigados. O esquema PC arrecadou o equivalente a 8 milhões de empréstimos privados. 8 milhões de dólares, gente.
Eu sou rica! Eu sou rica!
Que equivale... que, tipo, passando pra nossa moeda, ia dar 30 milhões em 2015. Em 2 anos e meio do governo Collor. Além disso, o esquema, que contou com o envolvimento direto do presidente, daí aconteceu seu impeachment, movimentou mais de 1 bilhão nos cofres públicos. Em 1996, PC estava separado da sua mulher, da qual tinha 2 filhos, e estava namorando Suzane Marcolino, que tinha 26 anos. Bom, ele morava a maioria do tempo em Maceió, e outra metade em Guaxum, em uma casa de praia que era perto de Recife. E foi nessa casa de praia que os dois foram encontrados mortos pelos seus funcionários, cada um com um tiro no peito. Aí, a partir daí, só foi confusão, dedo no, naquele lugar e gritaria. Bom, um dia antes da morte dos dois, PC tinha ficado uns dias na casa de praia em Guaxuma. Ele só se encontrava com Suzana lá. Ele nunca levava ela na mansão que tinha em Maceió, onde os filhos moravam, sempre que voltava do internato que eles faziam lá na Suíça. Eles eram adolescentes de 16 e 14 anos de idade. O PC e a Suzana namoraram já há algum tempo, desde quando ela foi visitar ele na cadeia, e os dois começaram a namorar. Bom, algumas más línguas, né, gente? Diziam que a Suzana era uma garota de programa, e o PC gostou dela quando ela ia visitar ele na prisão. E quem levava ela era uma prima dela, que era empregada de alguma das empresas do PC ali. Bom, diziam também que Suzana namorou uma galera lá do alto escalão, até mesmo o presidente Collor. A mãe da Suzana não gostava desse namoro, mas ela dizia que ele tratava ela muito bem, que já tinha dado até um carro 0 quilômetro para ela e aberto uma boutique de roupas de grife. Dizia também que ele tinha dado uma conta bancária para ela cheia de dinheiro.
Um velho bem rico que me banque, me dê tudo, me dê casa, dê dinheiro, iPhone, me dê a chácara, a casa, os papéis, vamos assinando, velho louco, velho...
Bom, a Suzana tinha voltado de São Paulo no dia anterior, onde ela conheceu um dentista chamado Fernando Corleone, onde tinha tratado dos seus dentes e de outras coisinhas. Se é que vocês me entendem. Nessa viagem, Suzana também tinha deixado por lá um cheque de 17 mil reais, cheque esse sem fundo. Ela sempre fazia isso, porque depois o PC ia lá e cobria o cheque que ela tinha dado. Então, no dia do ocorrido, ela foi chamada para um jantar com o PC e os irmãos dele, Cláudio e Augusto, e a sua namorada, na casa de praia. Bom, o Cláudio ficou lá pouco tempo, ele falou que bebeu um pouco e logo foi embora. Mas o Augusto ficou com a sua namorada tomando vinho, champanhe e uísque em uma grande quantidade. O Augusto disse que foi embora 1 hora da manhã. Então, os seguranças disseram que durante a madrugada, por volta das 4 horas da manhã, ouviram uma discussão bem grande vinda do quarto do casal. E depois, não ouviram mais nada. Tipo, barulho de tiro nem nada, entendeu? Tava na casa, nesse momento, uma grande galera, que é muito importante falar aqui, ó. Tipo, uns 4 seguranças, que eram PM de folga. Tipo, ele contratava os PMs que estavam de folga pra fazer ali a segurança do local. Tinha uns 2 garçons, tinha 2 caseiros e tinha a Marisa, a empregada da casa. Então, quando foi 9 da manhã, a Marisa estava limpando lá a sala e viu um tanto de pó perto da parede. Então, ela foi lá passar a vassoura e tal e viu que tinha uma bala de revólver. Ela chamou os seguranças, que bateram na porta e ninguém atendia. Então, com silêncio, eles ficaram desesperados e resolveram ligar pro Augusto, o irmão do PC, que disse para eles que eles deviam arrombar a janela do quarto. Então, eles foram lá e fizeram isso, né? Quando chegaram lá, os dois estavam baleados na cama. Aí, eles avisaram Augusto, que ligou pro secretário de Alagoas, e o delegado de Alagoas ligou... Calma. Ó, eles avisaram para Augusto. Aí o Augusto ligou pro secretário de Alagoas e esse secretário de Alagoas ligou pro delegado que ele quis. Eu até coloquei aqui em letra maiúscula que foi o delegado que ele quis e não o delegado que ele deveria ter ligado, que tipo era para polícia local e tal. O delegado chegou lá por volta das 11 da manhã. Tinha muita gente por lá, entre amigos, empregados e caseiros. E tipo, disseram que era mais ou menos umas 30 pessoas que circulavam lá no local. Então era muita gente. A prova que tinha lá já tinha se perdido. Aí foi aí que começaram os erros. Não tiraram a impressão digital das louças, do jantar ou do café da manhã. E nem da maçaneta da porta do quarto deles. Só fizeram o exame de resíduos na mão da Suzana e do PC. Não fizeram mais ninguém que estava lá com eles naquele dia. Aí eles mandaram os corpos pro IML. Mas quando chegou lá, eles precisaram. Gente, eu achei isso absurdo. Eles precisaram abrir os corpos com uma faca de cozinha, porque o estado não tinha equipamento para fazer uma autópsia direito. Mesmo sem termômetro, eles chegaram à conclusão que os dois morreram por volta das 5 até as 7 da manhã a tiros. Guardem essa informação. Então, eles acharam pólvora na mão da Suzana, mas não acharam na mão do PC. E a caixa das balas do revólver estava no carro da Suzana. Não acharam nenhuma impressão digital na arma. Ou seja, tipo, a Suzana matou o PC, matou ela, se matou, né? E, tipo, ela acordou depois de morta para limpar a arma, porque não acharam nada, impressão digital nenhuma. Outros peritos falavam que a pólvora que a Suzana estava na mão poderia ser do fósforo que ela acendia o cigarro dela, porque ela fumava. Bom, então a história oficial que foi passada foi que o PC tomou três garrafas de champanhe, tirou uma soneca, depois bebeu uísque, comeu arroz, camarão, e depois que o Augusto saiu, eles tomaram o resto da garrafa de uísque.
Sente-se mal?
No exame de sangue, só acharam álcool e nenhuma outra substância ilícita, e disseram que a taxa de álcool deles não estava alta. Gente, quem que bebe esse tanto de bebida? Ó, foi três champanhe, uma garrafa de uísque e uma garrafa de vinho. E, tipo, eles disseram que a taxa de álcool estava pouca e que acreditam que eles estariam quase sóbrios na hora que morreram. Tipo, isso é meio que impossível. E que seria um crime passional, onde a Suzana teria matado o PC Farias e depois se suicidado com um tiro no peito. Outra coisa estranha, quem que vai se suicidar e dar um tiro no peito? Porque assim, o normal é a pessoa apontar pra cabeça, né? Sei lá. Bom, isso tudo foi porque ela tinha medo de ser deixada pelo PC, porque ele estava tendo uma amante. Isso nas palavras do irmão dele, o Augusto, que falou que ele estava se apaixonando por outra mulher. Bom, depois da Suzana morta, fizeram um perfil psicológico da Suzana que dizia que ela era suicida. Bem, como que fizeram? Ai, é pra rir, né? É uma bagunça. Esse caso é uma bagunça. Porque como que fizeram um perfil psicológico de uma pessoa que tá morta que você não pode conversar com ela? Mas enfim, essa tese foi dada em menos de 48 horas. Também prestem atenção nisso. Bom, depois eles fizeram um laudo. Eles, tipo, exumaram o corpo dos dois, fizeram um laudo. E constataram pela comida do estômago do PC que ele morreu por volta das 2 horas da manhã. Se o PC morreu por volta de 2 horas da manhã, quem que os seguranças ouviram a Suzana discutir 4 horas da manhã? Pois bem, por volta das 4 horas da manhã, a Suzana mandou três mensagens pro tal dentista que ela tinha conhecido lá em São Paulo. E nessas mensagens, bem no fundo, dá para ouvir um homem falando com ela, falando assim: ai, vai logo, se arruma. E ela falava assim: ah, vou me arrumar. Mas, tipo, se o PC já estava morto, como que tinha alguém, ou seja, tinha alguém no quarto junto com ela, que é o possível assassino do PC, o que o pessoal acha. Mas enfim, tem várias teorias e agora eu vou passar a palavra pro David, que ele vai contar para vocês quais são essas teorias.
Cara, nessa história, algo de errado não está certo, né? Puta merda, não dá pra acreditar nessa versãozinha de crime passional, de verdade. Mas tem muita ponta solta nesse caso, né? Você vê É foda a gente pensar assim, tipo, olhar uma teoria e falar essa, entendeu? Bem difícil. Mas só para completar o que a Renata não, acabou não falando, né? É, na época que o PC tava foragido, que ele ficou foragido porque o próprio irmão dele dedurou ele no esquema que ele tinha lá com o Collor e tal. Se liga na história. O irmão do PC, ele queria abrir um jornal lá em Alagoas e o PC ia ser sócio dele. Só que no final das contas o PC acabou não querendo fechar o negócio com o irmão dele, não querendo abrir esse jornal com o irmão dele, e abriu um jornal lá em Alagoas com uma pessoa de fora, um amigo ou com um conhecido. E o irmão dele ficou furioso e dedurou todo o esquema que ele tinha lá com o Collor, entendeu? E aí o PC acabou fugindo. E na época o Roberto Scabrini, jornalista, ele era correspondente da Globo lá em Londres, e ele conseguiu localizar o PC Farias em duas ocasiões. Em dezembro de 1992, quando ele tinha ido para Espanha, e em outubro de 93, e lá em Londres ele conseguiu entrevista exclusiva com o PC, que foi gravada pelo cinegrafista Sérgio Guils, né? Essa entrevista acho que estourou os pontos de audiência na época, foi bem famoso porque tava todo mundo procurando esse cara e vai lá o Roberto Scabrini e acha esse cara. Mas enfim, vamos às teorias. E essa história de crime passional não tava colando pra galera porque o cara era o poderoso chefão do esquema PC, entendeu? Ele sabia de muita coisa e seria muita coincidência esse crime acontecer uma semana antes dele ir lá no STF para depor numa investigação sobre um pagamento de suborno a membros do governo Collor. E ele sabia demais, né, gente? Então, assim, a queima de arquivo é a teoria mais forte desse caso, mas parece que foi ignorada pela polícia. Por que será, né? O professor de medicina legal da Universidade Federal de Alagoas, Jorge Sanguinetti, ele concluiu que pela localização do ferimento, pela posição do corpo do PC, pela estatura do corpo da Suzane e pelo ângulo do disparo, né? A única forma dela ter apertado o gatilho era se ela estivesse levitando, porque por causa da altura, né? Tipo, não tava batendo, né, as contas. E pelo ângulo do disparo, né? Uma pessoa mais baixa, dando um disparo numa pessoa mais alta, tem um ângulo, uma pessoa mais alta dando um disparo, entendeu? Tem um ângulo. É bem calculado na perícia isso aí. E nessa nova perícia, eles constataram que a Suzana tinha 1,67 metros de altura. E, tipo assim, ela tinha 10 centímetros a menos do que no laudo. No primeiro laudo, né? Então, já, tipo, não tinha como ter sido ela por aquele ângulo que a bala entrou, entendeu? No PC. Então, o novo laudo diz que a Suzana estava sentada na cama e que o tiro devia ter atingido a cabeça, não atingido o pulmão, como aconteceu, entendeu? Então, esse negócio vai se enrolando mais. Parece aquela, como é que fala? Bola de gato, né? Gama de gato. Nunca tem fim esse caso, porque é muito complexo, cara. Mas mesmo com as dúvidas do primeiro laudo terem sido sanadas ali, né? O caso seguiu arquivado, mas em 99, uma série de matérias publicadas pelo jornal Folha de São Paulo estampou oito fotos de Suzana ao lado de PC e outras pessoas próximas a ela. O objetivo era demonstrar que Suzana Marcolino não tinha 1,67 registrado pelo primeiro laudo, mesmo equilibrando-se nos saltos altos. E nas fotos, a Suzana parecia mais baixa que o PC, né? Que tinha apenas 1,63. Então o caso foi reaberto por causa da repercussão que deu isso, né? E o inquérito ele foi concluído em agosto de 99, né? Ele decidiu pelo indiciamento de Augusto Farias e dos quatro seguranças que faziam a guarda da casa da praia. E ele exercia o mandato de deputado federal, né? O Augusto. Aí você já sabe, né? Aquele privilégio de político maravilhoso. E ele teve o direito de ter o seu processo. Como se posso dizer? Transferido para Procuradoria Geral da República, a PGR, lá em Brasília, né? E a PGR recomendou o arquivamento do caso, lógico, né, gente? Aceitando a tese de homicídio seguido de suicídio. Com base nisso, o STF deu por encerrado o processo. Apenas os quatro seguranças de PC Farias, os cabos Adeildo dos Santos e Reinaldo Corrêa da Silva Filho, bem como os soldados José Geraldo da Silva e Josemar Faustino dos Santos, iriam a júri popular em Maceió. Então, o advogado dos seguranças, né, que ele foi pago pelo Augusto Farias, o José Fragoso Cavalcante, ele apostou na absolvição de seus clientes e ele acertou. Em maio de 2013, os quatro seguranças foram a júri popular, mas por falta de provas acabaram absolvidos. O júri também descartou a possibilidade de homicídio seguida de suicídio por parte da namorada do empresário. Abre aspas. Não há crime passional com um único disparo e o tiro deflagrado foi de profissional. Jamais Suzana Marcolino teria condições de ser a autora do disparo. Havia uma hemorragia interna com 1 litro de sangue no pulmão esquerdo e 0,5 litro no pulmão direito. Fecha aspas. Essa afirmação ela foi elaborada pelo segundo lado do sanguinete, né? E foi concluído que o caso PC Farias, ele pode ter sido assassinado por queima de arquivo e que sua namorada era apenas a pessoa errada no lugar errado. O telefone celular de Suzana que sumiu na cena do crime jamais foi encontrado. A polícia também não quis procurar, né? E o autor do crime permanece desconhecido após anos. Só resta saber quem foi o culpado, né, gente? E o que vai acontecer com os responsáveis pela versão oficial. E aí, Renato, o que você achou desse caso? Rapaz, esse caso é cabuloso, né, não? Muita dúvida, puta merda.
Eu não achei nada, né? Porque eu não tô nem aí. Tô brincando. claramente foi uma queima de arquivo, né? Como o texto mesmo disse, o PC Farias era uma caixa preta humana, né? Ele sabia de muita coisa e ele falou que não iria ficar quieto, ele falou que queria fazer um livro, divulgar quem estava no esquema junto com ele, porque ele não queria pagar tudo sozinho, né? Ou seja, alguém estava com medo ali antes dele... Ele foi morto antes dele fazer uma delação premiada, né?
Porra, PC, você fez pra quê, rapaz? Eu achei muito boca aberta pra ser um delator, sabia? Só acho.
Então, pra que ele foi falar que ia falar, né?
Ele, não, eu vou escrever um livro, tá? Tô indo lá depor contra vocês. Beleza? Tipo, mas o que eu achei mais estranho, tipo assim, tem hora que eu penso que é uma execução e tem hora que eu penso que não é. Por causa do, tipo, o quarto tava trancado, entendeu? É difícil acreditar na versão que a esposa matou ele e depois se matou, mas parece plausível se você for olhar assim, entendeu? A cena do crime.
Sim. Parece a versão do crime passional também parece ser verídico, né? Então é uma coisa bem misteriosa mesmo, mas na minha cabeça, que vive no Brasil, que vive hoje em dia, sabendo como é a nossa política, eu acredito muito que seja uma queima de arquivo, mas também não descarta a hipótese de ser um crime passional também, né? Porque a Suzane tinha lá os motivos. Ela estava sendo traída, né? Ela uns dias antes comprou uma arma. Então, é tudo isso. Ah, gente, tá vendo? O motivo... Eu gosto de coisa batida no martelo.
Não, na verdade, eu acho que o motivo, na verdade, era o dinheiro dele. Porque puta que pariu, se matar por causa do seu barriga...
Se matar o quê?
Se matar por causa do seu barriga... Ele não parece seu barriga, velho?
Ai, que horror. Que horror. Tadinho.
Tadinho, caralho.
Descanse em paz.
Em paz o caralho.
Descanse em paz, que sua alma seja levada lá pra... Ah, mentira. Não desejo nada.
Daqui a pouco vão cancelar a gente aqui. Mas é, corrupto tem que estar debaixo da terra mesmo. Corrupto bom
é
corrupto.
Ah, é, David?
Eu acho.
Em quem que você votou, hein?
Quê?
Em quem que você votou, hein?
Isso não vem ao caso.
Devia estar debaixo da terra também.
É, também acho.
Mas enfim, gente, aí, o que vocês acham? Coloca lá nos comentários da foto ou fala com a gente lá no direct. O que, que vocês acham desse caso? O que, que vocês acham que aconteceu?
Agora temos também um grupo do Telegram, né? Quem quiser entrar, o link tá lá na bio do Instagram junto com todos os links desse podcast. E a gente vai comentar sobre esses e outros casos lá também. E a interação lá já tá massa, tá muito da hora. Queria agradecer todo mundo que já entrou lá. E quem ainda vai entrar, se você não entrou, entra lá, mano. Pra gente dar uma interagida com a gente, né?
E quem quiser participar... Mas, gente, vamos participar, né? Porque se for flopar... É flopar que fala, né? Essas gírias de adolescente, eu não sei mais. Mas se flopar, eu vou ficar muito triste.
Verdade, não pode, hein, gente? Deem orgulho, vocês são crime cresteiros, entendeu? Criei um novo...
Nossa, horrível. Quem odiou? Hashtag odiei.
Ah, se ferrar, Renata. Queria mesmo. Participação especial. Au, au.
Snoop Dogg, o nome do meu cachorro é Snoopy.
Nossa, que criativa, Renata, né, gente?
Eu imaginei ele fumando... Não é, deixa eu contar. Sabe por que o nome do meu cachorro é Snoopy? Porque eu sou fã do Charlie Brown. E o Charlie Brown, eles colocaram o nome da banda porque eles bateram num carrinho que tinha o desenho do Charlie Brown. Lembra o desenho do Charlie Brown?
Sei, sei.
E qual que é o nome do cachorro do Charlie Brown?
Snoopy.
Gente, então faz sentido todo sentido, gente. Foi tudo pensado nos mínimos detalhes. Então, respeito o nome do meu cachorro, tá? Porque foi uma homenagem.
Ô, falando nisso, Renata, quando foi aniversário da morte do Chorão, eu tava vendo um vídeo no YouTube. Tem uma teoria, falando de teorias, né? Lógico, desses casos tudo que a gente fala, essa doideira. Que o Chorão pode ter sido assassinado pelos Illuminati.
Ah, agora pronto. É certo. Não, gente.
Mano, será que não? Então, gente, Renata foi sequestrada pelos Illuminati. Não, mentira. Ela teve que atender a filha dela e agora eu vou ter que terminar essa bagaça aqui. E aí, gente, vocês acreditam nessa teoria que o Chorão pode ter sido morto pelos Illuminati? Cara, eu não sei. Possa ser que sim, possa ser que não, quem sabe? Fala lá no grupo do Telegram, fala lá no direct que eu quero saber. E também... ajuda a gente no Apoia-se. Eu sei que é mendigar, eu sei, é foda. Mas a Renata precisa comprar um microfone urgente, porque é muito difícil tratar a voz dela. É, gente, é muito difícil. Vocês não sabem o que eu passo na minha vida. E também segue a gente lá no Instagram. Segue a gente em todas as plataformas de áudio aí que vocês escutam a gente. É muito importante pra gente. E também divulga o nosso trabalho. Se você não puder ajudar no Apoia-se, você divulga nosso trabalho. Que assim você ajuda a gente. Né? E vamos lá tirar esse peso, essa, né, todo esse clima de crime. Vai lá, assiste uma Netflix, coloca uma comédia, um besterol mesmo. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Beijo na bunda e falou!
Gente, eu tô dando uma pausa aqui rapidinho pra falar que hoje é meu aniversário. O episódio saiu no dia do meu aniversário. E o que eu quero de presente de vocês, meus ouvintes maravilhosos, é que vocês compartilhem esse episódio pra chegar em mais pessoas. E, David, faz a edição bonita aí, né?